Olá, é hora de acompanhar o mandato popular do deputado Irã Barbosa.
Durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Sergipe da terça-feira, dia 16, o deputado estadual Irã Barbosa registrou sua participação na Marcha contra a Fome, realizado no sábado, dia 13, e denunciou a insegurança alimentar.
Quero aqui no pequeno expediente, senhor presidente, colegas parlamentares, registrar que no último sábado, dia 13, nós tivemos aqui em Aracaju a realização de uma marcha que foi às ruas gritar contra a fome. A Marcha contra a Fome é organizada e convocada pela Frente Povo Sem Medo, pela campanha Fora Bolsonaro, movimentos sociais, centrais sindicais, entidades estudantis. E essa marcha foi denunciar algo que nós estamos assistindo diariamente nas ruas e na nossa vida. Denunciar a fome que volta a trazer todo um tipo de insegurança para a vida do povo brasileiro.
Na sessão da Lese da quarta-feira, dia 17, o petista apelou, mais uma vez, para que o governo do estado adote uma política de valorização para os servidores públicos estaduais.
Tenho ocupado essa tribuna diversas vezes para colocar a necessidade premente de o governo do estado adotar uma política de valorização dos servidores públicos focada na garantia do reajuste salarial desses servidores. O meu apelo no dia de hoje é para que o governo do estado evite todos os esforços para que a política de reajuste que vem sendo cobrada há tanto tempo, ela seja imediatamente colocada em prática e que antes de terminarmos o ano possamos dar um alento para aqueles que estão esperando há tanto tempo alguma alternativa para o reajuste salarial, porque está congelado num país que a inflação está galopante, num país em que comer virou efetivamente uma grande dificuldade para o povo brasileiro e para nós servidores públicos também.
Também na quarta-feira foi aprovada a indicação 559/2021, de autoria do deputado estadual Irã Barbosa, que propõe que o governador envie para o parlamento estadual projeto de lei com o intuito de promover a unificação das duas carreiras do fisco estadual. O parlamentar reforçou a importância da aprovação da propositura.
Essa é uma pauta que já foi negociada lá atrás, já existe todo um estudo e uma análise sobre isso. O debate da unificação se dá em função de que nós temos duas categorias que, na prática, desempenham a mesma função, têm as mesmas atribuições e, portanto, não justifica que estejam em carreiras distintas, separadas. Que nós possamos aprovar essa indicação para que o governo, evidentemente a iniciativa é do Executivo, ele que vai avaliar, mas aprovemos para que ele saiba que nesta casa nós estamos acompanhando este debate.
Ainda na quarta-feira, por unanimidade, foi aprovado o projeto de lei 214/2019, também de autoria do petista, que prevê a comunicação pelos condomínios residenciais e comerciais aos órgãos de segurança pública, de ocorrência ou indícios de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso, praticados em seu interior.
A ideia é ampliar a rede de proteção, propondo que os condomínios residenciais e comerciais tenham a obrigação de notificar os órgãos de segurança pública sobre indícios ou práticas de violência contra essas pessoas. Fico muito feliz que nós estejamos às vésperas de iniciarmos os famosos 16 dias de ativismo contra a violência que atinge as mulheres, nós conseguimos aqui aprovar uma matéria dessa natureza. Acho que bota a Assembleia Legislativa num patamar qualificado nessa questão.
Às vésperas da data na qual se comemora o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, o parlamentar anunciou, durante a sessão da Assembleia Legislativa de Sergipe, da quinta-feira, dia 18, que está apresentando na casa o projeto de lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado de Sergipe.
Quero aqui, neste momento, comunicar a todos os colegas que, atendendo a um pedido do Movimento Negro de Sergipe, num diálogo que nosso gabinete manteve com os povos de terreiro, com acadêmicos que defendem a luta e a causa negra no nosso estado, com comunidades, representantes de comunidades quilombolas, eu estou protocolando no dia de hoje um projeto de lei nessa casa que institui o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa no estado de Sergipe.
E dando continuidade ao seu pronunciamento na quinta-feira, o deputado estadual Irã Barbosa destacou a realização da Marcha da Consciência Negra, que será realizada no próximo sábado, dia 20, na Praça da Abolição, no bairro América, em Aracaju, com concentração a partir das 15 horas.
Quero aproveitar também a oportunidade para convidar todos todos para a realização da Marcha da Consciência Negra, que aqui em Aracaju estará sendo realizada no próximo sábado, Dia da Consciência Negra, às 15 horas, concentração na Praça da Abolição, no Bairro América. Fico convite para todos e desejo que a luta do povo negro no nosso país seja bem sucedida e que os atrasos e retrocessos que nós estamos enfrentando sejam superados.
Entrevista. Entrevista.
E nosso convidado desta semana é o professor e militante dos movimentos negro e de direitos humanos, Robson Anselmo, que vai conversar conosco sobre consciência negra. Professor Robson, como a reflexão acerca do Dia da Consciência Negra pode ajudar no enfrentamento à onda de tantos ataques aos direitos da população negra no Brasil?
O enfrentamento ao racismo, ele se dá no cotidiano, né, da sociedade, porque ele é perene, né? O racismo é um fenômeno que caracteriza a sociedade marcada pelo escravismo, pelo patrimonialismo, pelo patriarcado, marcado pela desigualdade, pela exclusão. Portanto, o combate a ele tem que ser diário porque ele se manifesta a todo instante. Porém, o Dia da Consciência Negra traz a possibilidade de um debate mais amplo, né? Ou seja, a gente tira o debate do gueto, do movimento negro, das pessoas que são diretamente atingidas pelas consequências do racismo e coloca no palco da agenda política do Brasil. E isto tem um efeito significativo no processo de educação do povo, da educação da população, de reconstrução dos laços de convivência em sociedade, dos laços de solidariedade, pautado no respeito à diversidade, pautado no respeito à diferença.
O racismo estrutural e suas consequências ainda estão muito presentes na vida de quem é negro em nosso país. O que falta para que, de fato, possamos avançar na superação dessa chaga social que é o racismo?
Hoje a gente tem um debate sobre a questão racial muito mais amplo, muito mais disseminado na sociedade do que a 20, 30 anos atrás, de forma que já se tem, por exemplo, uma juventude que traz as características que resgata a sua ancestralidade africana, sem necessariamente estar vinculada a essa ou aquela organização negra, esse ou aquele bloco cultural, porque justamente ela já é resultado dessa pedagogia do debate racial. E o enfrentamento que falta para a gente avançar mais ainda são vários elementos. Agora, com certeza, tem muito a ver com o impacto dessa pedagogia, dessa narrativa. Nós passamos de um período da simples denúncia ou do enfrentamento ao racismo pautado nas questões culturais, né? E aí todo mundo lembra aquelas frases de efeito, ser negro é lindo, 100% negro, ou seja, que está no campo eminentemente da cultura, dos valores culturais, tradicionais, em que o foco, o alicerce do racismo nesse momento, o pilar batido, o enfrentamento é no campo do preconceito. A gente sai desse movimento e parte para o enfrentamento a um outro eixo, que é o eixo da discriminação e da desigualdade, onde já há uma ação mais propositiva do movimento negro, já propondo alterações do processo. E no momento atual, eu acho que uma coisa que a gente precisa avançar é justamente na representatividade. Obviamente que isso leva um tempo de consciência, de construção, de derrubada de muros, mas o avanço no enfrentamento ao racismo vai se dar justamente nessa ampliação. Por mais que se entenda o racismo, por mais que se tenha compromisso com o enfrentamento, e aí a gente traz a frase de Angela Davis, né, quando ela diz que não basta ser racista, precisa ser antirracista, e isso é extremamente atual e estratégico, e ser antirracista e abrir espaço para a representação do negro nas diversas formas de expressão da vida nacional.
A presença de negros e negras nos espaços de poder no Brasil ainda é muito pequena, mesmo que estes representem a maioria da população. Como falar em democracia diante dessa falta de representatividade étnico-racial?
Pelo que uma questão está ligada à outra, né? Essa questão da superação, né, das chagas do racismo e a questão da representatividade. Acho que uma questão está intimamente ligada à outra. E alinhavando isso, é entender que o racismo não é uma plataforma dos negros brasileiros, né? Somente. O enfrentamento ao racismo deve ser uma plataforma de luta da sociedade como um todo, né? A gente está falando de novos, de um novo processo civilizatório. Não dá para a gente falar em democracia no Brasil, onde há mais de 50% da população é excluída. Não dá para a gente falar de democracia no Brasil, em que 75% da juventude negra, da juventude que morre por morte matada, é a juventude negra. Não dá para falar de democracia no Brasil quando 70% das mulheres que sofreram o peso da pandemia, nesse período de pandemia, foram mulheres negras. Então, falar de democracia é essencialmente a gente ampliar o debate e o enfrentamento ao racismo. E isso não é algo somente de negro, né? Ou seja, enfrentamento ao racismo deve ser um compromisso da sociedade que se quer moderna, de uma sociedade que se quer construindo um novo pacto civilizatório. Acho que esse é o caminho, né? Ou seja, é para tirar o debate racial dos guetos, dos negros, do movimento negro e ampliar para todos os espaços da vida nacional.
O Mandato Popular de Irã Barbosa agradece por sua companhia. Ficamos por aqui, mas a luta continua.